Samuel é lá no Velho Testamento. Amém? Todos acharam? Então eu vou começar a ler. Diz assim: ao cabo de 4 anos, Absalão disse ao rei: deixa-me ir pagar em Hebrom o voto que fiz ao Senhor. Enquanto morava em Gesur, na Síria, fez o teu servo um voto ao Senhor, dizendo: se o Senhor tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. E disse então o rei: vá em paz. E levantou-se e foi até por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvir as trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. De Jerusalém foram Absalão 200 homens convidados, porém iam na simplicidade, pois eles não sabiam daquele negócio. Verso 12: bem, vira aí hoje do conselho de Davi a sua cidade de Giló, enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, e a conspiração se fortificava e crescia o número, e o povo tomava o partido de Absalão. Veio um mensageiro de Davi e disse: o coração do povo de Israel segue Absalão. Então os que estavam com ele em Jerusalém: levantamos, compartilhar com você a respeito de relacionamento, e logicamente precisamos escolher uma família para falar isso. E eu escolhi uma família de crente, uma família que esse homem aí, nós conhecemos a escritura, e a Bíblia diz que esse homem, ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Mas eu queria fazer uma introdução. Preste atenção nessa introdução. Davi e Absalão era pai e filho, porém Absalão tornou-se inimigo de seu pai. Davi não percebeu sinais que minavam o coração do seu filho contra ele. Amon, o filho mais velho de Davi, apaixonou-se pela sua irmã Tamar, meia-irmã de Absalão. Amon, segundo o conselho de um amigo, conseguiu atrair Tamar, a sua irmã, para sua casa. Após violentá-la, expulsou, gerando no coração de Absalão um grande ódio. Davi, ele ficou muito enfurecido, mas não tomou providência nenhuma, alimentando assim sede de vingança no coração de Absalão. E em uma emboscada, Amon, que em seguida fugiu para refugiar-se com seu avô Talmai, após 2 anos de exílio, Absalão voltou para Israel com o conselho de Joabe, um comandante do exército de Davi. Porém, Davi não quis vê-lo. 2 anos depois, o rei recebeu, mas nada fez com relação àquela situação. Absalão montou um exército e revoltou-se contra o seu pai. Essa história, ela precede o verso 14. Essa história, ela está no verso 13. Essa história toda de vingança. A Bíblia fala que Amon, ele vai atrair a sua irmã, e ele vai cometer um adultério contra ela. E a Bíblia começa a contar uma história que acontece dentro de uma família. E relacionamentos nós não aprendemos na faculdade, nós aprendemos com Deus. Eu atendi um pastor há 1 mês atrás. Nós tivemos lá o curso, o Cote ministrando, e ele marcou um horário e falou: olha, eu gostaria de conversar para saber o que significa cada líder, uma igreja, e aquelas faixas, alcançar, discipular e enviar. Ele esteve lá na semana passada, eu atendi. Ele sentou na minha mesa e ele começou a mostrar o cartão de visita. Ele falou assim: olha, eu já preguei várias vezes em Nova York, eu já preguei em vários países, eu tenho uma igreja muito grande. E eu comecei a ouvir aquele homem. Ele falou: mas olha, eu gostaria de ouvir mais sobre células. E qual é o conselho que você me dá? Eu falei: olha, eu vou falar por nós aqui. Nós aprendemos muito sobre igreja, mas pouco sobre relacionamentos. Então, o negócio não é saber como funciona a igreja. O negócio é saber como se relacionar com a igreja. Porque quebrar com as pessoas é muito fácil. Você tem uma posição, você é líder, você dá uma ordem e acabou. E a igreja não flui. Mas quando você aprende a se relacionar, a igreja flui, Deus opera. Então nós não aprendemos como liderar numa faculdade. Nós podemos aprender administração de igreja, eclesiástica, em muitos lugares. Tem curso aí que ensina tudo isso. Mas sobre como se relacionar, nós não aprendemos. Eu falei para esse homem, falei: olha, o senhor não leva mal, mas o seu caso é grave. Eu falei: eu gostaria que o senhor viesse aqui, a gente poderíamos mostrar muitas coisas para você. E logo em seguida ele me faz um convite: amor, você não quer pregar na minha igreja? Eu falei: não vai adiantar nada. Deus precisa transformar primeiro o seu coração, você aprender a se relacionar com a igreja, com as pessoas que estão ao seu lado, e aí a igreja vai fluir, a igreja vai crescer. A grande reclamação desse homem é porque ele estava com muita dificuldade com seus líderes, com as pessoas, na sua casa, com seu filho. Mas eu digo para você, relacionamento sadio transforma as pessoas, amém? É sobre isso que eu quero falar, mas eu gostaria de falar algumas verdades sobre relacionamentos. Davi, um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, ele pecou por alguns aspectos da vida dele. Primeira coisa, dessa verdade de se relacionar, nunca discuta o problema com quem não possa resolver. Então, muitas vezes, nós temos muitas dificuldades e o perigo é você procurar alguém que não pode te ajudar. Alguém que não possa resolver o seu problema. Você compartilha, você fala, mas a pessoa que está ouvindo, muito pelo contrário, ela vai inflamar mais o seu coração, ela vai fomentar mais o seu coração, e em vez de você estar resolvendo algo, muito pelo contrário, você vai estar destruindo o relacionamento. Existe coisas, fala para o seu irmão, existe coisas que matam relacionamentos. Então, meu querido, nós precisamos tomar cuidado com essas coisas. Por quê? Porque o rei Davi, ele vai passar por algumas situações da vida dele, e ele não percebeu que o ponto favorito da entrada de Satanás é alguém que está muito próximo da gente. Fala pro seu irmão, a entrada favorita de Satanás é alguém que está muito próximo de você. Fala pro seu irmão, fica esperto então. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque o ponto favorito dessa história vai revelar que Satanás, ele vai ter que usar alguém que estava muito próximo de Davi para destruir os relacionamentos, para criar um contexto de confusão, de contenda. E nós, como somos cristãos, amém? Somos cristãos? Nós precisamos aprender uma coisa, e você vai aprender isso nessa noite, a desarmar a sataneira. Fala para o seu irmão, vai aprender a desarmar a sataneira. Né? Tem a ratoeira que pega o rato, a sataneira pega a Satanás. Você vai ter que aprender a desarmar isso. Como é que a gente aprende isso? É na igreja. A gente aprende a desarmar a sataneira na igreja, porque muitas vezes, na própria igreja, na nossa casa, na nossa família, muito facilmente nós quebramos com o cônjuge, nós quebramos com a nossa esposa, com os filhos. Davi fez isso porque Davi, ele não tinha habilidade em tratar com relacionamentos. Então eu quero dizer para você, a maior habilidade, a maior bênção que Deus deu para a igreja é quando você aprende a tratar com as pessoas. Não é que você vai dizer não, faça isso, ou como dizem as pessoas, nunca diga não. Não, na verdade, você vai aprender com o Espírito Santo como se relacionar sabiamente com as pessoas. Então, uma coisa importante que você tem que guardar, você não pode corrigir, nunca pode corrigir aquilo que você recusa confrontar na sua vida. Se tem alguma coisa que você fala, isso eu não vou fazer, você também não pode corrigir uma outra pessoa nessa área. Então, nós temos que fazer o seguinte, buscar em Deus, perguntar para o Espírito Santo o que nós devemos fazer, porque geralmente nós somos assim, aquelas pessoas que gostam de resolver a coisa muito rápida, e muitas vezes Deus vai falar para você não fazer nada. Eu me lembro uma vez, eu estava numa mesa com muitos pastores, e eu tinha, sabe, eles me chamaram para apresentar um relatório sobre algumas coisas, e eu juntei um monte de documento, falei, ah, chega lá, eu vou detonar com esse pastor numa reunião, e eu tinha razão. Na hora que eu sentei, o Espírito Santo falou, você vai fechar essa pasta, você não vai abrir essa pasta, você não vai falar nada. E eu não falei nada. Sabe por quê? Porque para destruir um relacionamento é fácil, mas para construir leva tempo. Então, o maior benefício da igreja hoje, quando a igreja experimenta isso, quando a igreja começa a ser fundamentada em relacionamento, sabe o que acontece? Nós que somos líderes, eu sei que você é líder também, a gente começa a andar uma milha, duas, a gente engole sapo, já engoliu sapo? Engole, não tem jeito. A gente engole em casa, não é verdade? Às vezes os filhos fazem uma coisa e você fala, eu vou quebrar agora. Aí Deus fala, não quebra. É, e aí você fala, poxa vida, eu vou esperar um pouquinho. Às vezes é bom esperar, mas às vezes é bom corrigir também. Mas olha, existem algumas coisas que é tão fácil de fazer. Por exemplo, quebrar relacionamentos é muito fácil. Quando a mulher está nervosa, eu atendo muitos casais da igreja, as mulheres falam, bom, eu tenho razão, não tenho? Eu digo, qual é a próxima pergunta? Porque eu quero saber qual é a próxima pergunta. Porque se elas têm razão, elas querem ir embora, elas querem desistir do casamento, e eu digo, é muito mais fácil desistir desse relacionamento e ir embora do que enfrentar. Porque nós temos um grande desafio em Deus. É enfrentar relacionamentos, sabe, que trazem dificuldades para a nossa vida. Porque geralmente Deus coloca pessoas no nosso caminho que muitas vezes não gostaria que colocasse. E às vezes você fala assim, Deus, por que o Senhor me colocou nessa empresa, nessa igreja, né, no meio dessas pessoas? É porque Deus, Ele quer te vencer. Fala para o seu irmão, Deus quer te vencer. E se você não deixar Deus te vencer, Deus vai dando golpes. Tem gente que toma golpe 20 anos de Deus. Tá, até quebrar. Quando quebra, aí a gente fala assim, Deus, faz a tua vontade, aí fica mais fácil. Mas olha, o rei Davi, ele era um homem que ele tinha duas incumbências. Ele tinha uma incumbência da parte de Deus. Ele tinha que levar o povo de Israel a conhecer a Deus. Ele era um líder, mas ele tinha que conduzir também a família dele. Mas olha, vai começar a acontecer umas coisas aqui que não são muito boas. Os filhos, essa família, entra num processo terrível de confusão. E a primeira coisa que eu entendo, que eu vejo nesse texto aqui, muito claramente, que Deus, Ele une pessoas sadias para cumprir um propósito sadio. Mas o diabo, sabe o que ele faz? Ele prepara encontros também para destruir os propósitos de Deus. O diabo pode destruir Deus? Mas ele pode destruir o que Deus mais ama. Dá uma olhada do lado aí que Deus mais ama. As pessoas. Então o diabo descobriu o seguinte: se eu destruir as pessoas, vai ficar muito mais fácil para destruir relacionamentos. Eu sempre conto uma historinha lá no curso, mais ou menos assim. Eva estava lá no jardim, e o diabo falou assim: eu só vou esperar a hora que ela estiver desacompanhada. Porque o marido, naquele contexto ali, ele tinha que dar cobertura para a mulher. E chegou o momento que Adão sai, não sei onde ele foi, e Eva estava sozinha no jardim, e ela recebe uma visita. E a serpente fala: oi, só alegria. E ela fala: tudo bem. Fala: olha, está vendo aquela árvore ali? Você não quer comer dela? Falou: não, não pode. Não pode, come que pode. Não, não pode. É. E eu estou contextualizando aqui a história do pecado para você entender o seguinte: a serpente tanto infernizou, tanto manipulou, que eu imagino isso, né? Não está escrito da Bíblia, só estou contextualizando. A serpente falou para ela assim: come que emagrece. Ela comeu. Ah, se vai resolver o meu problema, eu faço. Relacionamento por interesse também funciona desse jeito, sabe? Não é aquela coisa de pagar o preço, é porque existe alguma coisa que me interessa, existe alguma coisa, sabe, que vai trazer benefício para mim. Esse não é um relacionamento de aliança. Isso não é o que aconteceu na família de Davi. O filho dele tinha um interesse, coração errado, e Deus vai tratar dele. Mas olha, nós precisamos, eu quero focar esse texto aqui com relação a esses relacionamentos que precisam ser provados, sabe? Eu sempre falo para as pessoas na igreja, uns casais que vão lá para a gente atender, e a gente fala de uma aliança incondicional. Eu pergunto, depois que eles vão lá, cada um fala, o marido fala das suas, né, das suas queixas, a mulher fala das dela, e ele fala que tem razão, ela fala também. E eu pergunto o seguinte: aonde está o amor incondicional? O relacionamento sadio, ele invoca, ele atrai o amor incondicional para o relacionamento em todo o tempo. Tá bom, a mulher acordou de cara feia naquele dia, tudo bem, mas eu amo do mesmo jeito. O marido, né, já passou 20 anos, ficou barrigudo e careca, eu amo também. Não é assim? O relacionamento incondicional, ele traz um relacionamento sadio para que essa relação possa durar uma vida inteira. Isso funciona na família, isso funciona em casa. Mas sabe qual era a realidade? Davi estava triste. Davi era um homem de Deus, ele estava triste, ele estava chateado. E eu comecei no verso 15 aqui para mostrar para você que a história de Davi, esse contexto aqui, vai começar nos dias de fraqueza da vida dele. Ele estava triste, homem de Deus, homem segundo o coração de Deus, estava batido, sabe? e ele estava praticamente desempregado. Sabe por quê? O filho dele já tinha, você leu o contexto aí, ele já tinha maquinado com algumas pessoas para tomar o trono do rei. Então, Davi é o seguinte: em vez dele tomar uma providência, chamar o seu filho, mostrar uma realidade da palavra de Deus, porque Davi conhecia a palavra, sabe o que ele faz? Ele só dá um beijo de Davi. Davi volta depois do exílio de 2 anos, ele beija, abraça, e aí fica assim, ó, tá tudo resolvido. Eu quero dizer para você, meu querido, que não é com beijo e com abraço que a gente vai resolver as coisas, amém? Relacionamento sadio começa quando a gente tem uma transparência. Davi, ele não fez nada disso, muito pelo contrário, ele se sentiu, sabe, cobrado, porque Davi fez muita coisa errada. Talvez ele pensou no momento: eu não tenho nem autoridade para reparar esse relacionamento, porque Davi também pecou com Betseba, né? Com Betseba, com a mulher de Urias. Então, Davi também, ele promoveu ali um assassinato, ele promoveu tudo isso. E agora, essas coisas que acontecem na vida dos filhos, é um retrato do que aconteceu na vida dele. E ele começa a perceber, ele começa a se enfraquecer, ele começa a ver a história da vida dele se reprisar na vida dos filhos. E eu quero dizer para você, o homem de Deus estava sem direção. Ele faz o seguinte, olha só o que acontece: ele resolve fugir, ele chama os seus servos ali. Então disse Davi a todos os seus servos que estavam com ele: fujamos, levantamos e fujamos, porque não poderemos enfrentar Absalão. Então, ele não deveria fugir daquela situação. Muitas vezes, quando nós falamos de relacionamentos, muito mais fácil é fugir de uma situação. Eu atendi uma moça na igreja, essa moça tinha um emprego muito bom no aeroporto, e ela me procurou e falou: pastor, é o seguinte, eu acho que eu vou separar do meu marido. Falei: minha irmã, você tem 2 filhas, você tem um bom emprego, mas por que você quer se separar dele? Não, pastor, sabe o que que é? Eu tenho notado assim, ele está muito diferente. E uma moça que foi para o encontro, nova convertida, falei: irmã, mas o caminho mais fácil não é desistir do relacionamento, é consertar as coisas que estão erradas. E eu comecei a perguntar para ele: como é que é teu marido? Ele é um bom pai? Falei: não, um bom pai ele é. Ele paga as contas? Não, as contas ele paga. Ele se relaciona bem com a sua família? É, na verdade ele não é aquela Brastemp com a minha mãe nem com meu pai, mas ele se relaciona bem. E eu falei: então, mas será que está tudo perdido assim para você jogar para cima? Mas não era o foco esse. Quando a gente não quer acertar um relacionamento, a gente muda o foco. Por quê? Porque se você encontrar alguém que pense como você, é muito mais fácil destruir aquele relacionamento. Quer ver uma coisa? Se um soldado vai para a guerra e ele toma um tiro, ele fica muito ferido, quem vai socorrer esse soldado? É um outro soldado que tomou um tiro ou um sadio? Imagina se um cara está morrendo, chega um outro montinho e fala: ai, vim morrer nós dois aqui, vamos morrer junto. Que nada, vai um cara e fala: meu, vem cá, eu vou arrancar você, você não vai morrer. Alguém que falou: opa, não pense assim não. Quando você quer tratar de relacionamentos, nunca, sabe, concorde de imediato com aquilo que você está ouvindo. Porque muitas vezes as pessoas querem que você concorde com o que elas estão fazendo. E eu perguntei para essa irmã, falei: mas você ganha bem? Ah, eu estou ganhando muito bem, foi promovida, trabalhava no aeroporto. Sabe o que eu comecei a perceber? Que tinha alguma... o foco estava errado. Eu falei: meu irmão, mas só por causa disso? Só porque eu não aguento mais. Aí eu fiz uma pergunta para ela assim. Nós estamos falando de fugir de um relacionamento, né, que deveria ser corrigido. Eu falei assim: por acaso, tem alguém lá no aeroporto, por exemplo, né, que está dando em cima de você? Não, pastor, de jeito nenhum. Falei: mas nem uma olhadinha? Como assim? Falei: aquela olhadinha assim, sabe, básica. Ah, muita gente olha para mim. Falei: mas você olha também? Ela falou: mas por que você está perguntando? Eu falei: calma, irmã, não fica nervosa, nós só estamos conversando. Aí ela falou: não, não tem. Eu falei: mas o seu coração não está inclinado? Aí ela... eu percebi assim que ela começou a ficar mal. Sabe qual era o foco? O coração dela já estava torto. Aí ela falou, bom, eu vou abrir o coração aqui. Tenho sim um rapaz lá no aeroporto, sabe? Que ele fica olhando para mim, eu olho para ele e tal. Pastor, mas nunca tivemos nada. Eu falei, quando o relacionamento errado já aconteceu só no coração, é questão de dias. É uma questão de tempo. Pode demorar uma semana, um mês e um ano, mas ele vai acabar acontecendo. E sabe o que ela falou? Você sabe que eu tenho percebido que eu não tenho mais nem prestado muita atenção no meu marido? O diabo já tinha minado aquele relacionamento para destruir aquele casamento. Sabe o que ela perguntou para mim? O que, que eu faço? Eu falei, vou perguntar para você, o que, que você deve fazer? Tem uns casos que a gente tem que ser drástico. Tem uns casos que você, por exemplo, tem que cortar definitivamente esse relacionamento. Eu falei para ela, o que é mais importante, esse relacionamento com o teu marido ou o teu emprego? E ela começou a pensar, falou, não, eu preciso do meu trabalho. Mas olha, você percebe, quando começa o engano do inimigo, Davi estava fugindo de uma situação que aconteceu dentro da casa dele. Essa irmã estava fugindo da casa dela, diferente. E aí o diabo começa a alimentar esse relacionamento. E aí tem uma saída. Olha qual foi a saída que Davi escolheu. Vou mostrar para você a saída que Davi escolheu para resolver esse problema. Ele vai, no verso 14 em diante, vai mostrar que ele se apressa em fugir para o deserto. Ele vai para o deserto. E ele fala o seguinte, olha, eu vou para o deserto. Ele não deveria ir para o deserto. Geralmente, quem não quer confrontar alguma situação que está errada, quer ir para o deserto. Davi fez o seguinte, ele estava, sabe, com o coração amargurado, ele estava abatido, ele estava passando dias difíceis na vida dele, e não tinha ninguém para dar um conselho para ele. Mas ele encontrou alguém que concordou com ele em fugir. Eram os amigos de Davi, ele era líder. Olha o verso 14, disse Davi aos seus servos, então fujamos, levantemos e fujamos diante de Absalão. Dai-nos pressa para que se apressamos e ele não nos alcance. Então sabe o que ele faz? Ele mesmo junta aquelas pessoas e ele vai fugir para o deserto. Então, olha só, ele começa a fugir de uma situação que deveria ter sido resolvida há muitos anos. Quero dizer algo para você que está me ouvindo. Se tiver alguma coisa para resolver, nós temos que resolver. Você pode até não resolver. Mas você pode ir para o deserto, você pode fugir, você pode fazer como Absalão fez. Mas sabe o que vai acontecer? O coração vai ficar ferido. Situações que não foram resolvidas vão começar a pesar na nossa vida. E aí, vai chegar um dia que nós vamos carregar um monte de coisas nas costas, eu chamo de pendência. Ah, não resolve não, põe para cá. Ah, não resolve não, põe para cá. Relacionamentos que não foram resolvidos. Chega um dia, a gente está cansado. Chega um dia, a gente não aguenta mais. E aí, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos assumir algumas consequências. Por quê? Porque se eu não resolvo os meus relacionamentos, eu também vou assumir a consequência deles. E Davi, por consequência de não ter resolvido esses relacionamentos, ele vai entrar no esconderijo. Sabe qual é o esconderijo? A gente quer confrontar as pessoas. E quando você não confronta o que você tem que confrontar, sabe quem a gente vai confrontar? A pessoa errada. Você vê o exemplo daquela irmã? Ela veio e fala, não, esse casamento não dá mais certo. Mas ela, o problema era ela. O problema estava no coração dela. E passou tanto tempo, ela é casada, e eu atendi ela um tempo atrás de novo, falou, pastor, como eu estava enganada. Mas é o seguinte, a gente quer confrontar uma outra coisa que não tem nada a ver com o foco da situação. Davi fez isso. Sabe o que Davi vai fazer? Eram dias que eles queriam levar a arca para Jerusalém. Então tinha um sacerdote, Zadok, ele vai e chama Davi, falou, Davi, o negócio é o seguinte, ele não falou isso da Bíblia, mas o contexto era esse, Davi estava mal, ele tinha passado por um processo terrível na família dele, e eles tinham que levar a arca. Olha só o verso 27, do capítulo 15, diz assim: disse mais ao rei Zadok, ele era sacerdote, Davi, fala para ele assim: você não é vidente? Tome em paz a cidade, torne em paz para a cidade, e vai contigo também o filho de Amás e Jonatas, que é o filho de Abiatar. Por quê? Ele falou: você não é vidente. Vidente é a pessoa que tinha a visão de Deus ali naqueles dias. Ele vai questionar esse sacerdote. Na verdade, ele tinha que falar o seguinte: ó, meu, eu vou voltar para Jerusalém com vocês. Mas não, ele vai confrontar o sacerdote. Ele vai falar: bom, mas você não é vidente? Deus já não mostrou para você o que é para fazer? Quanto a mim, na verdade, tinha lá algumas coisas na vida dele que precisavam ser resolvidas. Eu imagino que o rei, ele tinha autoridade naqueles dias, mas o sacerdote, por uma questão de respeito, poderia falar: ó, Davi, essa responsabilidade aí é tua. Você não quer fazer o seguinte? Olha, vamos voltar comigo lá para Jerusalém. Ele poderia. Eu entendo que o sacerdote, por um respeito, ele não confrontou a autoridade dele. Mas olha só, em seguida, no verso 28, que Davi fala: olhai para que me demorarei no deserto. Sabe o que ele estava dizendo? Vocês vão indo, porque eu prefiro, vou ficar aqui no deserto, eu vou me demorar no deserto. E sabe, tem uma coisa, eu conheço gente que Deus mandou para o deserto, não faltou nada. No meio do deserto, paz, alegria. Mas eu conheço pessoas que foi para o deserto pela sua própria conta e começou a passar dificuldade. Tem gente que vai para o deserto. Tem gente que vai para o deserto sem Deus mandar. Foi o caso de Davi aqui. O caso de Elias. Se você ler 2 Reis 19, sabe o que Elias falou? Ele foi para o deserto e pediu para morrer. O profeta Elias, ele pede para morrer. Diante de Deus ali, ele fala: olha, você quer saber de uma coisa? Eu prefiro a morte. Relacionamento errado. Davi, ele se demora no deserto, verso 28. E no verso 29, assim Zadok e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus. Olha o verso 29. Davi, ele tinha que levar a arca junto com o sacerdote. Mas sabe, eu fico imaginando algo de tão grande importância. Falou: meu, faz o seguinte, pega esse negócio aí, pega essa arca, leva você, você é sacerdote, leva você, eu vou ficar aqui. Tinha precedido de algumas dificuldades muito grandes na vida dele. Mas sabe o que ele faz no verso 30? Ele começa a chorar. Vê aí, ó. Mas Davi surgiu pela encosta das oliveiras, subindo, chorando de cabeça baixa, de pé descalço. Era um ritual que eles tinham. E na verdade, sabe o que ele vai começar a fazer? Na verdade, ele está dizendo o seguinte: olha, eu vou desistir de tudo. Eu vou ficar por aqui mesmo. Eu não consigo administrar essa situação. Tinha problema com Absalão. Ele tinha problema com os outros seus filhos. Casa de crente. Mas eu quero dizer para você que Deus é o Deus que restaura todas as coisas. Amém? Se tem algo que precisa ser restaurado na sua vida, Deus começa restaurando os relacionamentos. Sabe o que Davi vai fazer? Davi, ele vai receber um conselho sábio daquelas mesmas pessoas que talvez naquele tempo não tinham maturidade. Porque eu quero dizer para você, alguém vai cruzar o seu caminho com o espírito correto para te ajudar, amém? Porque muita gente com o espírito errado talvez já passou por aí. Muita gente já passou, te deu conselho errado, até com relação a relacionamento. Ó, quebra com essa pessoa, falou mal de você, vai lá, chuta o balde também. E eu digo para você, quando você está numa situação difícil, você tem que perguntar o seguinte: quem foi que me colocou aqui? Porque normalmente, quando nós estamos numa situação que o relacionamento não é legal, qual é a primeira coisa que qualquer pessoa normal, quando sofre uma pressão, faz? Ela foge. Ela fala: quer saber de uma coisa? Eu vou sair dessa situação. Sai daqui. Lá na frente ela arruma outro problema maior. Eu lembro de uma irmã, ela chegou na igreja, ela assim, ó, estava numa situação terrível. Ela entrou num grupo e ela morava assim, de favor na casa das pessoas, com os filhos. Aí o irmão falou, ó, tem uma casa lá, num bairro que chama Jardim São Rafael, e mora 10 famílias num quintal. Mas se a senhora quiser, tem um cômodo lá, para morar de favor nos outros, para morar no quintal, mora lá. Graças a Deus, aleluia, que eu vou ter meu cantinho, aleluia. Foi para lá. Passou 3 meses, e eu falei, aí irmã, tudo bem? Tudo bem, nada, só tem endemoniado naquele lugar. Só me persegue, não posso ouvir meu rádio, não sei o quê. E começou a reclamar e reclamar. É. E aí falou, pede pro grupo orar, vamos orar. E ela tinha arrumado um emprego. Passou que ela mudou dali, onde perseguiam ela, só tinha ímpio. Ela mudou para uma casa que só tinha 3 famílias, num corredor também. Graças a Deus, agora, uma é crente, as outras não é, mas aqui estou em paz. Passou mais um tempo, a irmã veio e falou, não aguento mais morar nesse quintal. Não é uma perseguição. Aí o supervisor veio falar comigo. Naqueles dias, eu estava trabalhando para um rapaz, e ele falou, pastor, o negócio é o seguinte, eu estou mudando para Minas Gerais, e o senhor não quer alugar minha casa? Eu não tinha nem combinado nada com ela. Aí eu falei, deixa eu ir lá ver sua casa. A sala cabia umas 50 pessoas, não cabia? A sala do cara é enorme, a casa dele era enorme, enorme, muito grande. Tinha 3 dormitórios com suíte, salão de festa, tinha tudo lá. Ele falou, pastor, olha, para você eu alugo R$300 essa casa. Mas é uma casa muito grande. Eu falei, não quero, irmão. Não, mas aluga, o senhor não vai se arrepender, tal, tal. E tinha um porão embaixo, morava o irmão dele. Aí eu falei com os irmãos do grupo, falou, tem um irmão que quer alugar essa casa, R$300, assim, assim. E aquela situação daquela irmã, vamos ver se... Aí nós levamos o grupo lá, os irmãos falaram, a gente ajuda no primeiro mês, R$300, né? Eu morava num mocó que pagava 200, mais 100, né? Não vai fazer tanta diferença. Nós fomos naquela casa, quando ela entrou na sala, ela falou, só acredita que Deus já tinha mostrado em sonho para mim? E eu só na minha, né? Falei, espero que... Aí ela falou, mas tem um problema. Eu não tenho nem móvel para colocar nessa sala aqui, só na sala. Cabe uns 3 jogos de sofá, o grupo se mobilizou, a irmã mudou para lá. Passou um tempo, sabe que a irmã começou a reclamar? A casa é muito grande para limpar. Não, nossa casa é muito grande para mim. Agora, sabe o que acontece? Muitas vezes, quando a gente não confronta relacionamento errado na nossa vida, nós vamos ter que confrontar os outros. Então, o problema é a casa, o problema é as pessoas. E aí, tem pessoas erradas que vão cruzar o nosso caminho, mas tem pessoas preparadas por Deus que vão cruzar o nosso caminho para falar assim, ó, esse negócio que está fazendo aí, eu te amo, mas está errado. Se você fizer, você vai ter problema. Aí você tem 2 caminhos. Ou você permanece onde Deus te colocou, ou você foge. Se você fugir, lá na frente Deus prepara outro para confrontar. Mas sabe o que aconteceu? Vai no versículo 18. Olha só. No capítulo 18, no versículo 3, homens de Deus vão cruzar o nosso caminho, trazendo oportunidades. Olha só o que acontece aqui. Porém, o povo disse, para Davi, os amigos de Davi que estavam com ele, Davi queria reagir com aquele relacionamento errado. Porém, o povo disse, não sairemos. Se formos obrigados aqui, está isso aí? Aí aquele, no versículo, no primeiro, no capítulo 15, Davi nem consulta os líderes, ele fala, meu, vão fugir que Absalão está vindo. E ele foge mesmo. Só que passou um tempo, aqueles mesmo que fugiram, falou para Davi, ó, nós vamos voltar com você lá, mas tem uma condição. E a condição era essa, nós não vamos, se nós somos o que está escrito obrigado na sua Bíblia, tá ou não tá? Ele falou, nós vamos voltar se não formos obrigados a fugir. Meu querido, eu quero dizer para você, o Espírito Santo não vai te obrigar a fazer nada. Ele não vai te obrigar, porque não é por força nem por violência, mas chega um momento que você vai ter que falar o seguinte, eu vou ter que encarar essa situação aqui na minha vida. E os amigos dele agora, através de um relacionamento sadio, falou, olha Davi, Você já fez isso uma vez. Você obrigou a gente a sair com você, fugir para o deserto e não acertar aquela situação. Mas dessa vez é diferente. Sabe o que é isso? Relacionamento sadio. Não é aquele negócio, não é o lambibota, né? Que tem gente que não tem amigo, já viu? E quando consegue um amigo, liga de dia, de tarde, de noite, abraça aquela pessoa, e o dia que ela conversa com outra pessoa, ela não dorme. Ah, você conversou com alguém. Não, fica mal, sabe? Meu querido, relacionamento sadio transforma a gente, transforma as pessoas, transforma quem está ao nosso redor. Mas existe um espírito terrível de monopólio até com pessoas. E Davi, ele vai ouvir agora das pessoas que estavam com ele, falar o seguinte, ó, nós vamos com você, se você não nos obrigar a fugir. Sabe por quê? Eles vão mostrar uma motivação correta no coração de Davi. Davi rei, homem segundo o coração de Deus, homem que não confrontou as coisas na casa dele, mas Deus vai dando oportunidade. Chega uma hora, se a gente aprender a se relacionar sabiamente com as pessoas que estão ao nosso lado, fica muito mais fácil de conquistar as coisas. Mas olha, da mesma maneira que tem um relacionamento sadio, tem um relacionamento preparado por Satanás também. Tem que tomar cuidado. Por quê? Porque vai vir proposta do inferno. Olha só, quer ver uma proposta maligna aqui? Volta um pouquinho no capítulo 17. Olha só, um relacionamento, eu mostrei um relacionamento sadio para você, vou mostrar um relacionamento maligno. Verso capítulo 17 diz assim: disse Aitofel a Absalão, deixa-me escolher 12 mil homens e me levantarei e eu vou perseguir o seu pai Davi à noite, irei sobre ele, ele está cansado e fraco de mãos, espantá-lo-ei até que ele fuja de todo o povo que está com ele, então eu só ferirei o rei, farei tornar a ti todo o povo da morte do homem a quem procuras, depende a volta de todos, assim todo o povo entrará em paz. Olha a proposta dele, deixa ele lá, eu só vou matar o seu pai só, ele está velho, ele está, olha o conselho maligno, né, desse homem chamado Aitofel, o nome dele significa irmão de morte, mas Absalão queria isso mesmo. Então, é por isso que eu falo para você, nós temos que tomar cuidado com os nossos relacionamentos, porque pessoas vão cruzar o nosso caminho e vão tentar fazer alguma proposta para que você pode falar, poxa vida, será que isso aí? É, eu acho que isso aí não tem dificuldade nenhuma. Às vezes, você está fomentando uma situação maligna. E se você não corta isso, sabe o que acontece? O ponto favorito da entrada de Satanás é através de relacionamentos. Então, Davi é o seguinte, ele vai buscar uma direção de Deus para a sua vida. E aí, Deus vai cuidar daquele relacionamento errado. E se você ler a história, Absalão que levantou, sabe, um falso testemunho contra seu pai, ele vai morrer. E quando fala de morrer aqui, de morte, a gente fala de morte também de relacionamentos. Quantos relacionamentos que já morreram nas famílias? Quantos pais que não conversam mais com seu filho? Quantos parentes e irmãos que não se conversam mais? Quantas pessoas, sabe, já morreu aquele relacionamento? Por quê? Porque não conseguiram administrar aquela situação no momento da pressão. E aí aparece alguém e dá um conselho maligno ainda, fala, ó, se eu fosse você, né, você foi um prejudicado, não faça isso não. O coração está magoado, o coração está ferido, o que é mais fácil fazer? Ouvir um convite, ouvir um conselho errado. Mas olha, não confunda. Alguém que está com a vida torta, alguém que está com a vida em pecado, e você fala, ah não, então eu vou me aliar a essa pessoa, sabe, porque ela precisa de ajuda. Não faça isso, porque então você entra na correção de Deus junto com ela. Então o que nós devemos fazer? Buscar a nossa liderança, buscar a direção de Deus, buscar o testemunho interior no nosso coração, porque se você quebrar o relacionamento, lá na frente você vai ter dificuldade, lá na frente você vai ter problemas. Então, quando Davi, ele está diante dessa situação, sabe o que acontece com ele? Ele busca conselho com seus líderes ali. Ele está junto com aquelas pessoas e ele abre o coração para ouvi-los. Isso significa dizer que na nossa casa, na nossa família, nossos trabalhos, com a esposa, nós devemos buscar relacionamento sadio. Para quê? Para buscar conselho. A Bíblia diz que na multidão de conselho tem o quê? tem sabedoria. Então, eu falo para você com toda certeza, nós temos aprendido ali na igreja que o pior caminho é quebrar relacionamentos. Às vezes eu fico pensando assim, tem pessoas que eu ando uma milha e a pessoa vai e volta, e eu ando mais uma milha e ando mais duas e ando mais três. Eu lembro de uma moça, ela se converteu na igreja e ela trabalhava na prostituição. Esses dias até estava conversando com o irmão na igreja, e ela se converteu e ela falou: eu sou garoto de programa, eu trabalho com, sabe? E eu pensei assim, deu uma vontade de falar um negócio, porque ela era uma pessoa que não era uma pessoa muito bonita. Mas eu falei, mas o diabo está fraco com a mulherada que ele está arrumando aí. A moça assim, sabe? E eu comecei a olhar para ela e achei até que fosse mentira dela. É, falei, tá bom, né? Falei, deve ser conversa. Passou um mês, ela volta. Eu falei, aí você sumiu. Ah, sabe o que que é? Eu voltei de novo para aquelas práticas. Falei, ah, mas Jesus te ama, sabe? Poxa vida. Bom, ela aceitou Jesus 10 vezes. Ia para a prostituição, voltava, ia, voltava. Aí o pastor estava comigo, tinha um pastor na igreja onde era pastor lá, falou, meu, eu não sei como você aguenta isso. Eu não sei como você aguenta uma coisa dessa. A mulher fala que vai para a prostituição, vai lá e volta, e você ainda... E eu sei que foi um tempo que Deus trabalhou na minha vida para a gente edificar alguns relacionamentos. Passou uns 2 anos atrás, eu perdi o contato com essa moça, mas ela ligou para mim. Ela falou assim, ó, queria que você viesse da minha ordenação, eu vou ser ordenada pastora. Ela foi ungida pastora e ela ligou para mim, ela foi na igreja uns 3 meses atrás, falou, agora eu vou pastorear sozinho uma igreja lá em Vitória do Espírito Santo. Aquela mulher que tinha um relacionamento errado, que tinha uma vida torta, que era muito mais fácil quebrar com ela, mas Deus vem e fala, olha, tem paciência. Meu querido, quebrar é fácil, mas quando você tem paciência com as pessoas, sabe? Ali tem um galardão, não só para a vida, acho que é mais trabalhar com a nossa vida, com que a vida das pessoas. E essa moça está pastoreando uma igreja, ela está numa igreja grande, e ela foi para lá, Deus está usando ela poderosamente, sabe? Me falaram que ela já ia para a África também um tempo atrás, ou foi para a África fazer um trabalho e voltou. Aquela mulher que aceitou Jesus 10 vezes, que vivia no prostíbulo, que vivia na vida errada, mas olha, relacionamento sadio, uma hora transforma as pessoas. Mas o que é mais fácil, pastor? O mais fácil é ouvir Deus, o mais fácil é esperar em Deus, o mais fácil, sabe, é você andar uma milha. Eu tinha uma empregada, ela estava me roubando na minha casa, e às vezes acontece as coisas para a gente usar isso para mostrar que Deus, ele é paciente. Por sinal, ela tinha 6 dedos, ela chamava Marisa, ela tinha 6 dedos. E a Valéria falou assim, você pegou dinheiro em tal lugar? Eu falei, não, sumiu. Eu falei, meu Deus, eu não peguei. E eu falava, o Rafael, e o diabo é o seguinte, ele vai querer colocar algumas coisas no seu coração. E o Rafael estava numa escola lá em Mariporã, eu falava assim, será que o Rafael está roubando dinheiro? É. E eu falei, Rafael, você pegou esse dinheiro? Não, não peguei. E começou a sumir dinheiro um dia. Eu falei, Valéria, eu vou fazer um teste com a Marisa 6 dedos. É. Eu coloquei um dinheiro atrás do sofá e eu falei pra ela assim, ó, limpa o sofá que eu vou com a Valéria na cidade. É. Tá bom. E a irmã dela trabalhava lá em casa também, as duas. E sabe o que aconteceu? Nós fomos na cidade fazer umas compras. Quando eu voltei, eu falei, eu vou atrás do sofá, coloquei o dinheiro lá. Quando eu puxei o sofá, eu falei, não sei, passou um vento aqui. E o dinheiro não estava lá. E aí ela olhou eu atrás do sofá, ela falou assim, você está procurando alguma coisa? Eu falei, estou procurando um negócio que eu deixei aqui. Ah, pode deixar que eu vou ajudar a procurar também. O que que é? O que você perdeu aqui? Eu ia falar que era o dinheiro, né? Eu falei, eu perdi um negócio aqui. Ela falou, me fala que eu te ajudo. E com uma cara de pau. E eu esperei, eu falei, vou esperar até o fim da tarde para ver se ela fala. Ela não falou. Eu falei, você pegou o dinheiro? Não, não peguei. Depois que eu apertei, ela falou que tinha pegado o dinheiro. Aí eu falei com a Valéria, vamos dar mais uma oportunidade para ela. É. E demos mais uma oportunidade para ela e falamos de Jesus para ela, para a irmã dela. E passou acho que uns, ela saiu da minha casa, já tinha feito uns 2 anos que eu continuei morando lá. Esse tempo atrás eu fui num posto e a irmã dela trabalhava num posto e a família toda se converteu e ela também converteu. Mas sabe, às vezes, como Davi, né, Davi, ele deveria ter tomado umas atitudes, ele não tomou. E às vezes ele demora muito para corrigir uma coisa errada. Mas às vezes o contrário disso é corrigir algo fora do tempo também. Quem tem filho aqui? Corrigir o filho é bom, mas corrigir o filho na hora errada, você vai arrumar problema para você. Eu atendi uma moça na igreja que toda vez que tocava o telefone, ela batia no filho dela. Porque quando tocava o telefone, o menino ia perto do telefone e começava a gritar. É. E ela batia no menino, batia. Ela falava assim: não atende o telefone, mas você vai apanhar. Ela batia no menino. E sabe, e aí ela foi procurar libertação e foi em vários lugares procurar libertação. Ela falou: eu não sei o que acontece. Menino de 6 anos. Tocava o telefone, ele já ia perto do telefone. E a mãe pegava o telefone e começava a gritar, fazia um escândalo de propósito. E uns falavam assim: você não corrige o seu filho. E ela dava no menino. E chegou um dia, ela não aguentou mais. Ela foi fazer veredas na igreja. Ela fez veredas. Depois ela me procurou na igreja. Falou: pastor, eu não sei o que eu faço mais. Sabe? Eu já procurei identificar na minha vida. Onde já, não descobri nada ainda. Falei: olha, você quer ver se resolver esse problema? Facilmente. Quando tocar o telefone, você não atende. Como? Falei: não atende. Deixa eu tocar o telefone, não atende. Porque ele só grita quando se atende o telefone. É. Falei: quando tocar o telefone, você não atende. Senta perto do telefone, fala assim: vem cá que a mamãe vai dar um abraço em você. Você é importante, eu te amo. Isso aí pode ficar tocando. Sabe, você é a pessoa mais importante para mim. O meu relacionamento com você é muito melhor do que essas pessoas que a mãe dela trabalhava de vendedora em casa e tocava muito telefone. Falou: pode tocar esse telefone aí, vem cá. Aí pôs no colo, abraçou, beijou. Falou: mãe, atende o telefone. Não, não vou atender, vou ficar com você. Você é mais importante. Sabe o que aconteceu? Daquele dia, o menino falou para ela assim: mãe, toda vez que tocar o telefone, nunca mais eu vou fazer aquilo. Mas sabe qual era a mensagem que o menino recebia? Toca o telefone, fica aí, cala a boca, batia nele e falava assim: você é só, você só dá trabalho aqui. Depois daquela conversa, nunca mais, e não precisou fazer libertação. Porque ela foi nos lugares falar que o menino tinha demônio. Depois o demônio estava nela. É. E às vezes parecia que estava, porque ela batia tanto no menino. Mas olha, sabe o que acontece? Relacionamento sadio transformam as pessoas. Mas sabe o que acontece? Nós, paulistanos, nós temos um erro. A gente não tem tempo para nada. É uma correria de dia e de noite, sabe? Esse tempo atrás eu fui corrigir o Rafael. Estou até falando para Valério, mas eu vim assim para dar uma surra nele legal. Eu falei assim: hoje eu vou pegar, mas vou dar cintada nesse cara aí que ele precisa apanhar. E eu vim no carro, já vim da igreja. A Valéria ligou para mim e falou: espera aí que eu vou. E ele já está grandão. Aí eu falei para a Valéria: põe ele lá no quartinho do fundo, lá, porque vai pegar a coisa. E eu vim, eu falei assim: eu só vou esperar ele falar a primeira palavra, para mim dar nele. Ele falou: pai, me fala um negócio de verdade, você me ama? Ele falou: me fala de verdade. Mas sabe que eu me lembrei? Você sabe que eu me lembrei quando o Rafael falou isso? Eu lembro da história de um missionário. Eu li um livro, não lembro qual foi o livro, mas um missionário muito usado por Deus. Ele foi pregar o evangelho na França. E ele orou por um empresário. E ele ganhou muitos presentes. E ele ganhou um frasco de um perfume que na época acho que custava 1.200 dólares. É um perfume muito caro. E o pessoal falou: olha, esse perfume aqui é caríssimo. E sabe o que ele fazia? Ele molhava só a pontinha do dedo e já colocava, mas ela sentia um aroma muito, uma fragrância tremenda. E aquele pastor, ele pegava aquele perfume, colocava na penteadeira. Ele tinha uma idolatria por aquilo ali. Primeiro porque ele mostrava para a família, custou muito caro e aquela coisa toda. E um dia, ele está em casa, E o menino entra com a bicicleta dentro de casa, escorrega, cai por cima da penteadeira. O pai está se trocando para ir na igreja. E o moleque cai com a bicicleta assim, pega aquele vidro de perfume, cai, quebra no chão aquele perfume todo caro. E o menino já se esconde embaixo da penteadeira e começa a falar: Deus, se o Senhor me ama mesmo, Deus, se o Senhor tem um plano na minha vida, meu pai não vai me bater, ele não vai me bater. E um menino de 8 anos começou a orar assim, mas o pai, ele já tinha assim dado 1000 orientações que não passasse perto daquele perfume, que era caro, aquela coisa toda. O menino recebeu uma mensagem: esse negócio aí deve ser algo que é muito precioso para o meu pai. E ele entra embaixo da penteadeira e começa a orar, falou: Deus, se o Senhor existe, eu quero saber agora que o Senhor vai me livrar dessa surra. E o pai falou: agora eu vou te bater, seu safado, você vai apanhar como você nunca apanhou. E tirou a cinta, e o moleque escondeu e falou: Deus, eu quero saber se o Senhor existe. E Deus falou: eu existo. Falei: então fala para ele não bater em mim. E ele ficou esperando a cinta, e o pai tirou a cinta para dar nele. E o Espírito Santo falou assim: você vai abraçar ele e você vai dizer que ama ele. E ele ficou assim, não sabia, né? Porque a alma nessa hora, ele tirou a cinta e falou: filho, vem aqui, dá um abraço do seu pai aqui. Deixa eu te abraçar aqui. E abraçou o menino, o menino tinha 8 anos. Abraçou aquele menino, passou aquela situação. Quando esse menino completou 10 anos, a vida espiritual dele mudou, as pessoas não conseguiam entender, as pessoas da igreja, e ele conta nesse livro. E o menino chegou na igreja e falou: pastor, eu quero me batizar. Ele falou: não, você é criança. Ele falou: mas eu quero me batizar. Ele falou: você tem alguma experiência com Deus? Você sabe se Deus existe? Eu falei: eu sei. Aí ele vai na igreja e conta essa história. E o pai dele falou assim: naquele dia, Deus falou comigo. Naquele dia, Deus falou muito forte no meu coração: se você fizer isso que você quer fazer, você vai quebrar todo o relacionamento de uma vida com ele. E muitas vezes, sabe, eu fico olhando para Davi. Isso não é estranho? Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele vê o filho estupar irmão, o outro irmão matar o outro irmão, né? O próprio Davi tinha passado por isso. Aí Deus vem, transforma essa família, família de crente. Deus transforma toda essa família, um relacionamento, né, tão conturbado, tão difícil. Mas sabe qual era a diferença de Davi? Duas coisas. Primeiro, Davi, ele se arrependeu profundamente do que ele fez. Veio um arrependimento no coração dele. Segundo, que Davi se quebrantou de um jeito, né, quando ele se encontra com o profeta Natã. E é duas coisas que eu quero dizer para você, que você guarda desse relacionamento, para você não quebrar com ninguém. Primeiro, você tem que se lembrar das coisas erradas que você fez também. Porque a gente gosta muito de julgar os outros, sabe? Mas quando você se quebranta, quando você abre o teu coração, você vai ver que Deus muito mais facilmente tem facilidade para restaurar todas as áreas da nossa vida que não foram restauradas através de um relacionamento. Eu não quero que você pense: Davi não corrigiu. Mas Deus tratou com ele. Deus tratou com a família dele. Veio consequência para a família dele. Mas Deus vai te dar uma oportunidade, sabe? E tomara que não demore muito. Porque, olha, eu li um livro, não sei se você já leu, Quebrantamento do Homem Exterior. Quem já leu esse livro aqui? Esse livro diz que, às vezes, Deus demora 20 anos para tratar com uma pessoa. 20 anos. E a pessoa vai: não, não muda, eu não conto isso, isso é segredo. Eu atendi um casal na igreja. Eles têm 15 anos de casado. E eu nunca vi isso em toda a minha vida. Eu já atendi muitos casos na igreja terríveis, mas esse caso, a mulher que traiu o marido da lua de mel. Eles foram para o encontro. E quando o cara me contou isso, eu fiquei assim abismado. Falei: Deus, eu não tenho nem palavra, eu não sei nem o que eu vou falar. Eu não tenho o que aconselhar. Falei: Deus, eu me sinto incapacitado de falar. E o cara falando, e o cara falando, e a mulher do lado. E ele falando, falando, ele veio do encontro, ele contou que tinha uns pecados. Ela falou: eu quero contar umas coisas também. E ele falou assim: e quando foi isso? E ela contou. E eu, sabe, irmão, eu senti assim um zero. Falei: Deus, eu não tenho palavras para restaurar esse relacionamento. Eu fiquei assim, olhando, e ela falava, 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 e ele falava também. Eu falei: meu Deus, o que que eu vou falar para esse homem? O que eu vou falar para essa mulher? Porque eu nunca tinha visto um caso desse na minha vida. E eu me lembrei de uma mulher que chamava Gomer na hora. Vocês conhecem a história de Gomer? Uma prostituta que o profeta Oséias foi. Uns dizem que Deus mandou buscá-la no prostíbulo, outros dizem que ele já sabia que ela era prostituta. Mas ele foi casar com uma mulher que já era mulher de muitos homens. E naqueles dias, quando a mulher prostituta ficava velha, eles faziam o seguinte: eles vendiam essa mulher, porque não servia mais para nada. E Gomer, ela chegou no tempo da prostituição, ela era uma mulher muito bonita, e ela se separou de Oséias, ela ficou velha, e quando a prostituta ficava velha, eles vendiam por qualquer preço. Aí Deus falou para ele: vai lá e compra ela. E antes de comprar essa mulher, Deus falou o seguinte: ela estava passando muita necessidade. Ele falava assim: vai lá e sustenta ela, mas não fala que foi você. Ele ia lá e sustentava essa mulher. Até que a última cartada de Deus, Deus falou: você vai lá e compra ela para você agora. Compra ela de volta. Isso fala da história de Cristo e a igreja, né? Mas eu lembrei disso. Eu lembrei dessa situação. E eu comecei a falar no coração dele: olha, quando uma situação dessa acontece, tem duas coisas a fazer. A primeira é o direito de justiça própria. Você tem razão, você fez isso e você pode separar. O segundo desafio, que é o maior de todos, é restaurar esse relacionamento e fazer com que aonde entrou a desgraça, aonde entrou a traição, que nem na família de Davi, o próprio filho estupra a irmã, aonde veio tudo isso, não aconteça o que aconteceu naquela história de Davi. Aí eu li essa história, e é por isso que eu escolhi esse texto para falar de relacionamento, e falei: o contrário disso tudo é quando alguém passa por cima do sentimento de justiça própria e decide fazer o que Jesus fez, amar essas pessoas. Eu falei para ela: está na sua mão, se você sentir de perdoar. Mas não é perdoar e falar: oh, eu já sei da sua história. Eu atendi esse casal 6 vezes. E o último atendimento, eles não são lá do Verbo, eles foram para o encontro. E no último atendimento, eles deram as 2 alianças na minha mão. Eles vieram lá. Eu imaginei que quando ela deu as alianças, falou: agora aqui termina tudo. Ela falou: pastor, por favor, joga essa aliança fora, porque a partir de hoje tem essa aliança nova. Eu queria que o senhor ungisse aqui, porque nós vamos levar uma vida nova em nome de Jesus. Eu tenho ligado para eles e eu tenho visto como o amor de Deus nos constrange. Aquele mesmo amor de Jesus ir para a cruz lá. Hoje nós vamos celebrar a ceia, mas sabe, Jesus abriu os braços lá naquela cruz, sofrendo, sabe, cheio de marca, de chaga, por causa do meu pecado, teu pecado. E o amor incondicional de Deus em nos perdoar de uma maneira sobrenatural fez com que ele fosse lá para a cruz. Sabe, querido, eu não sei se tem alguma coisa que prende a tua vida, mas talvez não seja mais forte do que esse testemunho. Talvez você tenha alguma dificuldade com alguém, mas olha, eu creio hoje, com essas experiências que eu tenho experimentado em Deus, eu posso falar para você: não tem coisa, não tem relacionamento que Deus não possa restaurar. Relacionamento sadio transforma as pessoas. Vamos ficar em pé, eu quero orar agora. Queria que você fechasse os teus olhos agora. Queria que você fizesse 2 coisas: feche os olhos e abre o coração. Quem sabe você não passou pela história de Davi. Quem sabe você já falhou como eu falhei também nos relacionamentos, em corrigir. Quem sabe você já demorou para corrigir. Quem sabe você já corrigiu na hora errada. Mas eu quero dizer para você: o Espírito Santo está aqui para nos ajudar. Sabe, quem sabe você tem uma dúvida no teu coração. Quem sabe tem alguém na sua vida que já passou, né, pela sua vida, e você falou: ó, pastor, eu perdoo tudo menos isso. Sabe o que você está dizendo? Jesus, o Senhor morreu naquela cruz, mas ó, Eu não acredito que o Senhor possa restaurar esse relacionamento que foi quebrado da minha vida. E quando a gente entra por esse caminho, sabe o que acontece? Você se priva da graça de Deus. A Bíblia diz que a raiz de amargura no nosso coração, ela impede que a graça de Deus nos visite. E você pode amar aquela pessoa que te ofendeu, que traiu o seu relacionamento. E quando você entra nessa dimensão, o Espírito Santo começa a mudar a história da sua vida. Eu gostaria que Deus começasse a mudar a história da sua vida hoje. Quem sabe o teu coração está duro, quem sabe o teu coração está ferido. Uma pessoa ferida não pode ajudar outra pessoa ferida. Uma pessoa ferida, ela não pode buscar relacionamento com pessoas que têm marcas e feridas abertas, porque ela vai ouvir coisas que não vão fazer bem para ela. Mas uma pessoa ferida tem que ouvir palavras seguintes: perdoa, abre o teu coração, o caminho é esse. E eu queria que você fechasse teus olhos. Eu vou orar para o Espírito Santo. Eu sei no meu espírito, eu sinto no meu espírito que Deus, sabe, Ele quer destruir uma fortaleza aqui. Eu não sei, o Espírito Santo está querendo dizer o seguinte: eu quero destruir uma fortaleza, mas é muito tempo, sabe, que isso já se assenhorou da sua vida. E você pode dizer assim: oh, pastor, eu vou levar isso lá para o túmulo, isso aqui ninguém sabe. Mas eu quero dizer para você, o Senhor Jesus te ama, o Espírito Santo está aqui. E se você quiser abrir o seu coração, amém. Está o pastor Jefferson aí, depois procura ele. Mas olha, eu sinto assim muito forte, Deus está dizendo assim: olha, eu quero fazer outra coisa na sua vida, mas por enquanto eu não posso fazer. Porque, meu querido, existe uma legalidade assim, uma fortaleza, uma parede de ferro. E às vezes você vai diante e você chora e você fala: Deus, eu não consigo vencer isso. Deus está dizendo para você, Ele está escrevendo uma nova história na sua vida, uma nova página na sua vida. Mas se de imediato você quiser fazer só o seguinte: decidir no seu coração perdoar, nós vamos orar. Toca uma música, Jesus Cristo Mudou o Meu Viver, amém? Toca esse canto, que eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Feche os seus olhos e deixa Jesus entrar pelo meio desse relacionamento errado aí, amém? Glória a Jesus. Feche os teus olhos, vai pedindo para o Espírito Santo te ajudar. Toca a estrofe desse canto aí.
Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração.
Ainda com seus olhos fechados, o Espírito Santo está dizendo que aconteceu algo já faz muitos e muitos anos da sua vida. E Deus está dizendo: olha, Ele trouxe você aqui para quebrar essa fortaleza no seu coração. Isso tem sido uma parede de ferro. Mas se você quiser sair daqui transformado nesta noite, eu não te conheço, mas Deus te conhece. E foi algo assim que marcou a tua vida. E Jesus está dizendo: olha, eu posso mudar isso. Eu posso transformar essa área da tua vida. E se você quiser começar abrindo o teu coração, pedindo perdão, pode levantar uma das tuas mãos onde você está. Nós vamos orar agora.
Deu-me paz e perdão.
Levantar uma das tuas mãos.
Sim, diferente hoje é o
Deus está dizendo que você não vai carregar isso para a sua vida, não. Amém. Quem mais? Pode levantar a tua mão. Levanta a tua mão. Levanta a tua mão e diz: ó, Senhor, sou eu que carrego essa marca. Eu não quero saber o que você fez. Eu não... Ninguém está aqui para te envergonhar.
Só conheci em canções.
Ninguém ninguém está aqui para te envergonhar, mas sabe, o Espírito Santo está aqui para dizer para você o seguinte: olha, você não pode carregar isso, você não pode levar isso. E eu quero dizer para você, não importa o que você fez, mas o Senhor está dizendo: eu vou entrar nesta noite com provisão na sua vida. Você que levantou a sua mão, vem aqui na frente, pode vir aqui na frente. Nós queremos orar, vamos orar e vamos quebrar isso, mas ainda continua orando. Eu sei que o Espírito Santo quer trabalhar, eu sei que o Espírito Santo está aqui. Sabe por quê? No seu coração veio algumas mensagens: pastor, eu nem sei como é que eu vou me libertar dessa situação. Pastor, é algo assim que visitou meu coração naqueles dias. Mas, meu querido, eu tenho uma palavra para você. Olha, não importa, mas não importa mesmo, quão grande foi a ferida que você feriu ou que você foi ferido. O Senhor está dizendo: olha, eu posso transformar a tua vida nessa noite. E se você quer vir aqui na frente, eu sinto assim, sabe? Eu vou refrescar a sua memória. O Espírito Santo está falando algo no meu coração. Há 20 anos atrás aconteceu algo na sua vida que marcou a sua história. E você tem falado: olha, você tem convivido por muitos anos com isso. Exatamente há 20 anos atrás veio assim uma ação do inferno. Como nós lemos na história de Davi, o diabo prepara relacionamentos malignos, errados, para matar você, para matar esse relacionamento. Mas sabe o que aconteceu? Você superou isso na alma, só na alma, porque de vez em quando você é assolado. Se você quiser vir aqui na frente, eu quero dizer para você, eu não tenho força para resolver isso, mas o Espírito Santo que está aqui, ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar, você, a começar um processo para se desvencilhar dessa coisa que marcou negativamente a sua vida. Nós vamos orar. Se você quiser vir aqui, pode vir. Nós vamos orar por você. O Espírito Santo está dizendo que isso aconteceu no meio da sua família. Você sabe disso. Pastor, o que eu faço? Vem aqui que a gente vai orar para você. Não precisa contar o que é, não quer saber. Só para você saber que Deus está aqui, que Deus te ama. E que nesses 20 anos de vida, foram dias assim de luta na alma. E Deus está dizendo: olha, eu te amo, eu tenho um plano na tua vida. Eu quero mudar algo na tua vida, mas às vezes o diabo vem e rouba. E nós vamos orar agora. Se você quiser, sai do seu lugar e vem aqui. Chama o pastor Jefferson. Nós vamos orar por esses irmãos aqui. E depois, se você quiser procurar o pastor aqui também, conversar com ele no outro culto. E abre o coração para ele. Inicialmente, nós vamos só orar para que Deus fortaleça na sua decisão. Não sei se é arrependimento, se é uma coisa que você fez. O pastor vai te ajudar depois. Ele vai te ajudar e você vai abrir o coração para ele. E você vai prosperar nessa área. A Bíblia diz assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Nessa área, Deus está dizendo: eu vou fazer você prosperar. E nessa área, Deus vai te dar a vitória. Amém?
Amém, Pai. Você que está no seu lugar aqui, estenda as mãos para ele, amém? Para orar por eles, amém? Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos em nome de Jesus agora a tua bênção, a tua graça sobre cada um aqui. Senhor Deus, que esses casamentos sejam restaurados. Esse coração, Pai, cai o teu óleo agora, em nome de Jesus, o teu perdão. Arranca toda a amargura, arranca, Pai, toda a dor, aquilo que ficou ferido, aquilo que ficou marcado. Pai, em nome de Jesus, que a partir de hoje, com essa atitude que eles estão tomando, eles possam, Pai, ver o teu amor, o teu perdão. Ó, Pai, a tua vida fluindo, Pai, através da vida deles. Que eles possam olhar com o teu amor, ó, Pai, em nome de Jesus. Pai, que haja restauração. Começa hoje, Pai, um processo de restauração, um processo de decisão, em que eles vão lá atrás, Pai, resolver as pendências, vão realmente perdoar e pedir perdão. Eles vão reconhecer a restauração, Pai, através do Santo Espírito. Espírito Santo dá direção para cada um deles, para eles irem lá, Pai, e tomarem a atitude de realmente restaurar, Pai, aquilo que o Senhor começou. Que, Pai, todo o relacionamento vem de Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém.
Sabe, irmãos, eu quero dizer para vocês, Deus está vindo com uma liberação muito grande sobre a vida de vocês. Sabe, às vezes a gente fica buscando de Deus, orando, a gente é abençoado, Deus libera a palavra, mas essa atitude que vocês tomaram hoje vai trazer uma liberação no mundo espiritual muito grande. E vocês vão ver daqui um mês, vocês vão voltar aqui, eu não sei se vocês são dessa igreja aqui, mas daqui um mês vocês vão voltar aqui e vão falar para o pastor o que, que aconteceu na vida de vocês. Sabe, vai começar, começou a desembaraçar algo assim, muito forte. Porque, meu querido,
encarar essa situação não é legal. Mas o diabo fala assim: continua assim, permanece assim, põe uma pedra em cima, isso não muda a nossa vida. Mas olha, procura depois o pastor, abre o coração. Eu, daqui um mês, eu tenho certeza que vocês vão começar a contar coisas que estavam retidas. Porque a Bíblia diz que tem algumas coisas que impedem a prosperidade. E aí, busque Deus, por que eu não prospero? E depois dessa decisão de se libertar dessa situação, vocês vão ver o que Deus vai fazer. Amém? Vocês creem nisso? Amém. Glória a Deus. Você pode voltar para o seu lugar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Quer fazer a ceia? Então nós vamos fazer a ceia agora. Queria que você... Sabe, queridos, a ceia... Eu já vi pessoas ser curadas na ceia. Eu já vi pessoas na ceia ser curadas de tantas enfermidades, doenças. Pessoas serem renovadas no Espírito Santo. Pessoas serem batizadas no Espírito Santo. E eu quero, nesse momento, eu quero ler um texto para vocês que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios. Ele escreveu isso aqui, ó, presta atenção. Ele não andou com Jesus, mas ele disse o seguinte: pois eu recebi do Senhor que também vos ensinei que na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão. Na noite que ele foi traído, ele tomou o pão. Ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele abençoou o pão, ele partiu o pão. E ele mesmo disse: esse é o meu corpo que é entregue por vós, fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, depois ele tomou o cálice e disse: esse é o sangue, né, da nova aliança, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Quer dizer que Deus vai te renovar nessa noite. Queria que vocês viessem aqui para frente, todo mundo, vem aqui, vamos fazer uma ceia diferente hoje aqui. Vem aqui. Vem aqui, vamos fazer uma volta aqui. Vem aqui. Oh Espírito Santo, decalabachoreando, alabachai. Oh Espírito Santo, vem com a unção, vem com a graça. Senhor, vem fazer algo tremendo nessa noite, Espírito Santo. Nós queremos ser tocados pelo teu Espírito. Nós queremos ser transformados. Decalabachai, Jesus está aqui. O Espírito Santo está aqui. Deus, vem trabalhar na nossa vida. Senhor, o Senhor é um Deus que transforma todas as coisas. Senhor, vem trabalhar. Eu quero chamar você aqui, ó, você e a tua esposa, vem aqui. Por favor, vem aqui, eu quero... Oh, decalabachurianda, alabachai. Aleluia. Quero liberar uma palavra para vocês. Deus vai fazer algo tremendo na vida de vocês. O Espírito Santo está trabalhando na vida, na sua vida, de uma maneira, da seguinte forma. Sabe, você vai começar a perceber no teu espírito que algumas coisas vão começar a acontecer. E você vai começar a falar algumas coisas para algumas pessoas. Sabe, no meu espírito, que eu tenho assim uma mão com um bisturi fazendo uma cirurgia. E eu pensando aqui, falei: Deus, o que é isso? Sabe o que vai acontecer? Você vai começar a falar palavras para as pessoas, elas vão começar a chorar. A palavra que vai sair da sua boca é precisa, é como um médico que corta o bisturi, porque hoje você está recebendo uma unção de Deus na tua vida. O Espírito Santo está derramando uma graça na sua vida. E Deus vai começar a fazer algo tremendo na sua vida. O Espírito Santo está dizendo: se prepara, porque Deus está te forjando. Sabe, para você experimentar um novo tempo, uma unção nova, uma graça nova na tua vida. E o Senhor está dizendo: se prepara. Porque Deus veio, sabe, para fazer uma grande transformação na sua vida, sabe? E é ministerial, é no teu ministério, sabe? Deus desatou algo assim no mundo espiritual, sabe? Quem sabe você falou: pastor, oh Deus, esse ano 2005 precisa mudar alguma coisa. Deus vai responder essa oração. Vai mudar porque está vindo essa oração sobre a tua vida, amém? Fecha os teus olhos aí, em nome de Jesus. Eu quero chamar você aqui, minha irmã. Vem aqui você. Não. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Sabe o que o Espírito Santo está mandando falar para você? Persevera. Persevera, porque muitas vezes, minha irmã, na questão de relacionamento, sabe? É tão difícil a gente compreender algumas coisas. Talvez você já ouviu tantas coisas,
Mas o Senhor está dizendo: eu sou o Senhor da sua vida, eu sou o que te guarda, eu sou o que traz felicidade para o teu coração, eu sou o que traz paz para a sua vida. Minha irmã, e permaneça firme, porque o Senhor vai trazer paz, aleluia, vai trazer alegria para o seu coração. Olha, minha irmã, eu sei, no meu espírito você tem chorado, você tem às vezes falado: Deus, agora eu estou conformada, daqui a pouco você não está mais, daqui a pouco você está feliz, daqui a pouco você está triste, mas o Senhor está dizendo: eu sou o teu Deus, e o Senhor está trabalhando na tua vida, e o Senhor está dizendo para você: aguarda, você vai contar 6 meses, minha irmã, e você vai ver nesse tempo de 6 meses o que Deus vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Quero chamar você aqui, Cida, vem aqui, em nome de Jesus. Tem uma palavra de Deus para o seu coração, sabe? Deus tem algo tremendo na tua vida, mas muitas vezes, sabe, eu já vi um sentimento no seu coração, pensa, assim você pensa: será que Deus vai fazer algo na minha vida? Minha irmã, eu quero dizer para você que Deus, ele vai, é como Jacó teve um encontro com Deus, sabe? Ele mudou a vida de Jacó, assim, deu uma transformada. Minha irmã, se prepare, porque está vindo uma ação de Deus tremenda na tua vida. Minha irmã, as pessoas não vão te conhecer, as pessoas vão olhar para você e elas vão dizer o seguinte: o que que aconteceu na tua vida? Minha irmã, se prepare. Olha, não demora muito, você vai receber uma visitação de Deus tão poderosa na tua vida. Os teus olhos, não é visão espiritual não, os teus olhos, você vai abrir os teus olhos e você vai ter visão de Deus na tua vida. E o Senhor está dizendo: se prepara, porque Ele vai começar a fazer algo na sua vida, Ele vai começar a fazer algo no seu coração, em nome de Jesus. Se preparem, ô Espírito Santo, trabalha mesmo, nós queremos isso. Ô Espírito Santo, vem, ô decalabachadas, nós queremos, Senhor, a tua obra, nós queremos cear nessa noite, em nome de Jesus. Espírito Santo, trabalha aqui com poder e com graça. Ô decalabachadas, começa a orar, querido, começa a orar. E canta lá, rabachurianda, lá, baixai, ô Deus de poder. Senhor, nós queremos declarar a tua vontade, nós queremos declarar que o Senhor é o nosso Deus. E calabachou, decanda lá, baixai, vem, Senhor, vem transformar a nossa vida. E calabachou, decalabachai, Deus está trabalhando no coração dos casais. Sabe, o Espírito Santo tem falado nessa noite aqui, Ele tem trabalhado no relacionamento dos casais. Deus está trabalhando na sua vida e o Senhor está dizendo: olha, eu tenho preparado um caminho de paz e alegria, mas o diabo tem tentado lançar discórdia, lançar confusão, mas o Senhor está dizendo: Ele se levanta nessa noite para restaurar relacionamentos. Ai, você vai se alegrar, porque Deus está quebrando o jugo, meu querido. Deus está fluindo com o Espírito dele nessa noite, porque está quebrando todo o jugo. Espírito Santo, Deus, traz as revelações do teu Espírito. Nós queremos, Senhor, receber do teu Espírito as palavras proféticas, as palavras reveladas, as palavras de vida. Flui, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, para ceiar. Nós queremos aqui receber, Senhor, do teu Espírito, ó Pai, Senhor, esse alimento que vai transformar a nossa vida, que vai transformar o nosso coração. Vem com uma unção, vem com uma graça. Deus, traz, Senhor, traz. Chamar o Jefferson e a Vanessa aqui, vem aqui. Deus vai colocar para você fazer um jejum. O Espírito Santo vai falar com você uma data específica para você fazer um jejum. E nesse jejum que você fizer, Deus, ele vai começar a mostrar para você, sabe, coisas que ele vai fazer nesse lugar. Sabe, Deus vai começar a trazer muitas pessoas. O Espírito Santo vai começar a fazer algo no teu ministério. Vem uma autoridade na tua vida. Você vai começar a orar pelas pessoas e Deus vai começar a revelar o coração dessas pessoas. Você vai começar a falar e as pessoas vão dizer: mas é isso que acontece na minha vida. E o Espírito Santo vai fazer você fluir num novo nível, porque Deus, ele vai fazer você voar num lugar muito alto. Você vai entrar numa dimensão espiritual muito grande. Mas esse é o começo de Deus para você. Mas esse jejum que você vai fazer, O Espírito Santo vai dar palavra para você, vai ser algo específico, algo claro. E Deus vai começar a dar uns flashes do seu ministério. Sabe por quê? Porque às vezes tem falado assim para Deus: Senhor, eu tô querendo ver também, eu tô aqui. E o Senhor vai mostrar algo assim poderoso na tua vida. O Espírito Santo vai tocar na tua vida, vai tocar no teu ministério, e através desse jejum que você vai fazer. Não sei se é com a igreja, não sei se é pessoal, mas olha, se prepare, porque vai vir uma unção forte na tua vida. Sabe, muitas pessoas de longe vão ficar sabendo dessa igreja aqui. Muitas pessoas vão correr para cá, porque vai acontecer algo aqui. Vai acontecer um sinal de Deus aqui. Eu não sei o que vai ser, mas vai ter um sinal de Deus aqui nessa igreja, que muitas pessoas vão sair de outros bairros para vir visitar essa igreja por causa desse sinal. E eu sei que é através desse jejum que você vai fazer. Eu não sei se Deus vai ressuscitar uma criança, eu não sei se Deus vai curar um paralítico, mas vai acontecer algo aqui. E vai marcar essa igreja. E muitas pessoas vão vir de longe para ver a unção, o ministério da palavra que está sobre a tua vida. Feche os olhos. Deus, derrama essa unção. Espírito Santo, Senhor, aqui está o anjo da igreja. Senhor, essa unção, Senhor, esse jejum que vem, Senhor, estabelece no coração dele, Senhor, para ele tocar muitas pessoas, Senhor, no coração dele, no coração da Vanessa. Eu abençoo esse casal, eu libero uma palavra profética, homem do poder, homem da unção, homem da palavra, Icalabachai. Você vai ser conhecido como o homem da palavra, o homem da unção. Você vai andar pelo meio da igreja, e você vai olhar para as pessoas, e você vai tocar nas pessoas, e você vai dizer: o Senhor está mandando dizer algo para você, e você vai falar, e as pessoas vão se derramar em lágrimas, porque a unção, a unção que vem sobre a tua vida é uma unção nova, é uma unção de poder, é uma unção profética. Recebe na tua vida essa palavra, oh, em nome de Jesus. Amém. Recebe, cara. Isso aí foi gerado no Espírito nessa noite, na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero orar por vocês dois. Vem aqui. Quero orar. Quero orar. É um tempo novo na vida de vocês. Sabe que o diabo já quis acabar com esse casamento aí. O diabo já quis destruir esse relacionamento. Mas eu quero dizer para você, teve uma ação de Deus aí, uma ação tremenda, sabe? E o Espírito Santo está dizendo que vai fazer uma outra coisa ainda. Tem uma coisa que está próximo de acontecer, tem uma porta que Deus vai abrir para vocês. Tem algo assim que já era para ter chegado na mão de vocês, e por muito tempo vocês têm falado: Deus, eu não sei porque isso não vem. Mas ó, sabe o que está acontecendo agora? Tem uma papelada rodando aí, tem um carimbo aprovado. Deus está liberando algo aí, está vindo algo aprovado de Deus. Eu não sei o que é, mas vai vir uma aprovação de Deus. Envolve papéis, envolve documento, e Deus está dizendo, mandando dizer para vocês: se prepare que em breve, aleluia, em breve vocês vão tomar posse e vão vir contar o testemunho aqui, porque Deus nessa noite está entrando com a providência, Deus está liberando os seus anjos. E meu irmão, você vai se alegrar, porque maior é Deus, o teu advogado é Deus, o teu advogado é o Senhor Jesus. E muitas vezes a gente corre para um lado, corre para o outro, e o Senhor está dizendo: descansa. A palavra para você é: te aquieta, porque o Senhor, ele vai virar uma mesa aí. Tem uma mesa que tem que ser virada aí. E você tem falado: olha, calabachai, Deus, como é que você vai fazer isso? Eu também não sei, mas Deus está dizendo, ele vai virar essa mesa aí, e Deus vai te dar uma grande vitória. Mas o Espírito Santo está derramando uma unção. Recebe a unção do Espírito agora aí. Chica na blachai. Recebe a unção. Recebe o fogo de Deus na sua vida. Deus está restaurando o teu relacionamento. Deus está entrando na tua casa. Alabachu e canta. Deus está entrando naquela casa. E Deus está dizendo: olha, hoje eu renovo essa aliança da calabachai. Deus está tocando a tua vida. Recebe uma unção nova. O Senhor está dizendo para você: te aquieta. Às vezes você tem chorado, às vezes você tem falado: Deus, eu não aguento mais. E calabachai. Às vezes você tem falado: Senhor, seria melhor ter ficado como era antes. Mas o Senhor está dizendo: você vai ver a vitória. Alabachai, os teus olhos vão ver a vitória, o teu coração vão ver a vitória. E muito em breve, Ekalabachai, vão experimentar essa vitória em nome de Jesus. Se prepara, meu irmão, porque o Senhor nessa noite já deu uma ordem. Existe uma ordem a respeito de vocês dois. E Deus, que é Deus sobre todas as coisas, ele está dizendo que você vai ficar numa situação privilegiada. não sei o que está acontecendo, mas recebe essa palavra aí, amém? Em nome de Jesus, amém. Vocês são casal também? Vem aqui vocês dois, eu quero orar por vocês dois. Amém. Dá a mão para tua esposa aí. Você crê no poder de Deus? Sou crendo no poder de Deus. Então vamos orar. Deus vai fazer algo aqui nessa noite. Fecha os olhos aí. Espírito Santo. Espírito Santo, eu sei que esse casal, o Senhor tem algo na vida deles. Espírito Santo, nós estamos orando agora. O Senhor vim, Senhor, eu sei que existe algo no Espírito, eu sei que algo o Senhor começou a trabalhar, Senhor, esse trabalhar do Senhor quando vem sobre a vida do homem, da vida da mulher, o Senhor faz coisas novas. Meu irmão, se prepara, Deus está trabalhando na sua vida, Deus está trabalhando no seu coração, e o Espírito Santo, ah, visita vocês dois dessa noite. Recebe, minha irmã, a visitação de Deus. Deus está visitando a tua saúde, Deus está visitando o teu corpo, Deus está liberando saúde para você. A palavra é essa: Deus te visita com saúde, e o Espírito Santo te dá graça. Ah, vê calabachá, recebe saúde. Deus dá saúde para esse homem também, e o Senhor está trabalhando, e é um tempo novo, é um tempo novo na vida de vocês, e vocês vão caminhar muito. Ah, e as estradas e as portas vão se abrir. Olha, e no meu espírito eu vejo vocês caminhando numa estrada longa. Olha, é como se fosse um campo muito aberto, com muitas colheitas prontas, e o Espírito Santo está dizendo que vocês vão começar a colheita agora. Vai vir a colheita, porque já teve tanta decepção, sabe, já foi muito decepcionado. Você já falou, você quer saber de uma coisa, eu vou é deixar tudo de lado, mas o Senhor está dizendo, é tempo de colheita, vocês vão começar a colher agora. Até o final desse ano vai vir uma colheita inesperada por causa de uma semente que foi lançada lá atrás. Mas sabe, meu irmão, as pessoas, elas são falhas, as pessoas nos decepcionam, as pessoas nos enganam, mas sabe o que Deus está dizendo para você? Persevera e passa por cima de algumas coisas, porque é tempo de vitória na tua vida e na tua também, em nome de Jesus. Amém? A senhora crê nisso? A senhora crê nisso? Tem pessoas que decepcionaram, pessoas que vêm e marcam negativamente, e é decepção, é amargura, é um sentimento de perda. Mas Deus está dizendo para a senhora, sabe o quê? Esse ano eu vou restituir, não sei o que foi perdido aí. A senhora crê nessa palavra? Deus está restituindo coisas que foram perdidas. E sabe o que acontece? A gente fala, olha, você quer saber de uma coisa? Eu vou levar minha vida do jeito que está mesmo. Mas sabe o que Deus está falando? Eu estava orando por vocês, eu vi um campo muito grande, vocês andando, e como se fosse um monte de pé de couve assim, pronto para colher, porque o campo estava seco. A decepção já passou. Decepcionaram vocês, decepcionaram o coração, mas Deus está falando, agora vai ter a colheita. E a senhora vai colher, vai voltar nessa igreja aqui e vai dizer, eu colhi muita coisa, e vai contar o testemunho. Crê nisso? Então volta aqui para contar o testemunho. Amém? Glória a Jesus. Vem aqui, minha irmã, quero orar para você. E quero orar para esse menino também, vem cá. Quero orar. Quero orar. Eu quero dizer para você que Deus fez uma aliança com vocês dois. Sabe, você não sabe, mas Deus tem um plano grande na tua vida. Deus tem um plano tão grande na tua vida. Talvez você fale assim, ah, vou acompanhar minha mãe na igreja, mas você vai ser um pastor, cara. Você vai ser um cara cheio do poder de Deus. Você vai ser um homem cheio da unção de Deus. E muitas pessoas, você ainda é adolescente, olha, por volta de 17, 18 anos, você vai começar a orar pelo jovem da sua idade, sabe? E sabe o que Deus está mandando dizer para você? Não se preocupa com a faculdade não, que Ele vai prover tudo. Não se preocupa com nada. Deus está dizendo para você, não se preocupa com nada, sabe? Olha só para o Senhor, porque dEle vem toda a provisão para a tua vida, sabe? E através do teu testemunho, você vai tocar muita gente. Você veio para cá porque Deus escreveu uma história. Samuel tinha 8 anos e Deus falava com ele. Samuel, e ele ficava olhando para os lados. Muito novo, ainda adolescente. Santifica a tua vida, cara, que você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Amém? Quero dizer para você, perseverar. Persevera em Deus. Sabe? Eu quero dizer para você, eu não sei que tipo de oração que você tem feito, mas muitas vezes a gente faz uma oração, sabe, que fica difícil de Deus responder. Eu quero dizer para você que Deus está dizendo para você deixar Ele fazer a vontade dEle. Deixa Deus fazer a vontade dEle, porque Deus está vindo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sabe? E você vai se surpreender com uma porta que Deus está abrindo. Deus está abrindo uma porta para você. sabe? É uma porta de, não sei se é de, é uma porta profissional. É algo novo que vai acontecer na tua vida esse ano ainda. Você vai receber, não sei se é uma promoção, é algo que está vindo de Deus com uma unção nova sobre a tua vida. Você vai contar o testemunho, não demora muito isso. Deus está mandando dizer para você: descansa, te aquieta, a tua família, Deus tem cuidado, fica na posição que Deus te colocou, e muito em breve você vai contar a vitória aqui. Amém? Essa palavra é para você em nome de Jesus. Amém? O Espírito Santo está aqui, Jé. Deus está aqui, glória a Deus. Eu quero orar por você e pelo teu marido. Vem aqui, aleluia, vem aqui. Oh, Espírito Santo, Xandala Rabachai, Espírito Santo, trabalha. Espírito Santo, trabalha com o teu poder, com a tua graça. Trabalha com a unção, Senhor, do teu Espírito. Oh, Deus, começa a trabalhar na vida desse casal. Oh, Deus, nós cremos, Senhor, na unção. Nós cremos na palavra profética. Senhor, eu sei que o teu Espírito está aqui nessa noite pronto para tocar a nossa vida. Ai, Calabachai. Senhor, eu sei que o Senhor tem algo tremendo para fazer na vida desse casal. O Senhor trouxe eles para cá porque tem algo tremendo. Espírito Santo, começa a trabalhar. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito. Oh, Senhor, começa, Senhor, a trabalhar. Oh, Espírito, vem sobre a vida do Rodrigo, da Cássia. Trabalha, Senhor. Trabalha, Senhor. Trabalha, Senhor. Trabalha, Deus. Ah, meu Deus. Rodrigão, se prepara, porque vem um tempo novo sobre a tua vida. E sabe, com relação à tua empresa, Deus está dizendo: olha, eu estou entrando ali para fazer uma mudança ali. Eu estou entrando ali para mostrar o meu poder para você. E o Senhor vai fazer algo tremendo ali. E você vai trabalhar muito mais para Deus do que para Ele. Para aquela loja, porque Deus está dizendo: olha, eu vou criar um recurso, eu vou criar uma situação, e Deus vai fazer algo novo ali naquela loja. Deus está dizendo que Ele vai entrar com uma provisão, e você vai se surpreender, porque no Espírito eu vejo um envelope chegando na sua mão. É algo que você não está esperando, nem você nem a Cássia. E nesse envelope tem uma carta escrita, tem umas coisas, e isso vai mudar a vida de vocês. Não que vocês estão buscando isso, mas Deus está dizendo: olha, eu estou trabalhando no coração de uma pessoa, e não vai demorar muito, vocês vão ver que tudo vai ser transformado. E você vai sentar numa mesa, e nessa mesa tem muitas pessoas sentadas com você, e Deus está dizendo que você foi colocado nessa mesa, nesse lugar, para resolver alguns conflitos. E nessa mesa tem muitas pessoas sentadas, e Deus está dizendo: olha, que às vezes você vai falar, às vezes você vai ficar quieto, às vezes você vai andar uma milha, às vezes você vai andar duas. Mas o Senhor está dizendo: Ele te levantou para você tomar posse, sabe? É como se fosse algo que já é seu, está preparado para você receber. Mas o diabo tem tentado colocar contenda, confusão, mas Deus está dizendo: se prepara, porque essa unção que vem sobre a tua vida vai levar você em dois níveis: no nível espiritual maior, e na tua empresa Deus vai fazer algo tremendo também, em nome de Jesus. Amém? Se prepara, cara, não demora muito não, vai acontecer isso na vida de vocês. Recebe essa palavra aí, amém? Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Vamos orar. Espírito Santo, Espírito Santo, vem tocar a nossa vida, tocar o nosso coração. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Oh, Deus, muito obrigado, Senhor. Queria orar pela Valéria, vem aqui, Valéria. Oh, Espírito Santo. Oh, Jesus. Sabe, Deus já te deu algo no ministério. Você tem o ministério da palavra. Deus colocou uma unção tão grande na tua vida. Mas olha, Deus está falando para mim que esse tempo, daqui para frente, é um tempo que Deus vai te levantar com muita graça, com uma unção nova na tua vida. E o Senhor vai preparar algo novo na sua vida. Sabe? É algo assim que vai alegrar muito o seu coração. Você vai tocar muitas pessoas.
Sabe, Deus deu dom para você aconselhar as pessoas. Você vai falar palavras para as pessoas que vai dar direção para a vida delas. E eu sei, assim, que eu sou o seu marido, eu sei que de vez em quando você foge disso. Mas Deus está dizendo, olha, eu te escolhi para você fazer isso. E todo mundo no reino tem uma função. Mas o Senhor está dizendo para você se preparar. Que essa unção, que essa graça, que essa autoridade está sobre a tua vida e sobre o teu ministério. E você vai tocar muitas pessoas. E Deus está mandando você receber isso. Você recebe? Amém. Deus abençoe você. Recebe essa palavra aí. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos cear aqui. Que noite especial, noite gostosa. Sabe, eu fico feliz de estar junto com os irmãos aqui, porque o Espírito Santo, ele é aquele que faz nova todas as coisas. Pode ser que você pense que isso é uma ceia normal como outra, não é. Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui, e eu quero fazer um pedido para Deus. Eu tenho o meu pedido, eu sei que você tem o seu também. Eu queria que você orasse, né? Pode parar um pouquinho, eu queria que todos vocês orassem agora. E não é sempre que eu faço isso, Deus colocou essa direção no meu coração. Eu queria que você fizesse um pedido para Deus. Eu não sei o que você está precisando de Deus, mas eu queria que você fizesse um pedido para Deus. E guarde para vocês. E nós vamos orar. Toda vez que Jesus chegava perto de alguém, ele falava assim, o que você quer? Ele perguntava. E o Espírito Santo está perguntando para nós aqui, o que você quer? Eu já tenho o meu pedido aqui. Eu queria que você falasse para ele, o que você quer? Quem quer alguma coisa de Jesus aqui? Eu sei que tem alguma coisa que você quer dele. E nós vamos orar. Enquanto eu oro, você vai orando no teu espírito. E vai dizendo para Jesus o que você quer que ele te faça. Amém? Feche os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado por essa ceia. Nós temos um pedido. Deus, eu tenho um pedido para te fazer nessa noite tão abençoada aqui na igreja do pastor Jefferson. Senhor, eu tenho um pedido e cada um dos irmãos tem um pedido. E eu sinto que o Senhor está perguntando, o que queres que eu te faça? Senhor, eu sei que esse pedido chegou no trono da glória. Essa oração chega no teu trono. Nós temos um pedido específico para fazer o Senhor. Nós queremos algo. Senhor, eu tenho um pedido no fundo do meu coração escondido. Senhor, tem algo que eu quero que o Senhor realize na minha vida. Senhor, eu sei que eu já alcancei esse milagre na minha vida, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Senhor, o Senhor é um Deus de aliança, e nós estamos aqui nessa noite, Senhor, fazendo um pedido. Meu querido, eu abençoo a tua vida. Deus, que o Senhor possa conceder o desejo do nosso coração. A tua palavra diz, entrega o teu caminho ao Senhor, e Ele concederá o desejo do nosso coração. Então nós estamos orando agora, Senhor, e pedindo que o Senhor conceda o desejo do nosso coração. Amém? Eu queria que cada um viesse aqui e pegasse o pão e o vinho, né? Cada um pega um pão e o vinho. Pode vir pegar aqui. Nós vamos brindar nessa noite, na verdade. Nós vamos celebrar. Cadê? Vou pegar para você aqui.